Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
E aí, pessoal, tá quase no fim. E eu queria deixar nesse episódio para vocês dois relatos muito importantes de duas pessoas especiais que foram a campo em 2021. Por quê? Porque os relatos de campo, os relatos de quem vai a campo, são extremamente importantes, principalmente neste momento onde a gente está vivendo cada vez mais acentuada a questão das notícias falsas, de um mundo paralelo, uma verdade, né, paralela, ou seja, uma mentira que vem sendo replicada, e principalmente se tratando de questões ambientais e sociais no Brasil, né? Então eu convidei duas pessoas que já participaram aqui do Vozes do Planeta, vocês podem ver outros episódios anteriores, mas fizeram projetos e missões muito importantes. A gente vai começar com a ativista Mundano. Ele se lançou por 4 biomas brasileiros no período mais crítico do fogo e saiu com um projeto chamado Cinzas da Floresta. O Mundano vai contar pra gente o que ele viu na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal e na Mata Atlântica, e o que vem sendo feito com essas cinzas da floresta sendo transformadas em arte e chegando a muito mais pessoas. Na sequência, vocês vão ouvir a Maria Fernanda Ribeiro, jornalista, repórter. Ela é uma das jornalistas que participou da série de reportagens Ouro, sobre ouro e sangue Yanomami, pela Amazônia Real e também com a Repórter Brasil, em parceria com a Repórter Brasil. E a Maria Fernanda sobrevoou o garimpo ilegal em território Yanomami. São mais de 26 mil garimpeiros ilegais em território Yanomami. E ela vai nos contar, então, do impacto disso, das conversas que ela teve com Davi Kopenawa. Então, te convido à escuta. E se você curtir, compartilhar não só o podcast, mas principalmente o que você aprendeu em 2021 e em especial com este episódio. Vambora? Bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar com mais um episódio do Vozes do Planeta e os diálogos.
Vozes do Planeta.
Muito bem, chegando quase no fim aqui deste ano, né? Será que vai acabar esse ano? E aqui no Vozes do Planeta a gente se propôs a trazer uns diálogos finais. É quase uma retrospectiva. E queria muito trazer o Mundano para fazer essa retrospectiva, porque ele fez um projeto muito importante, muito emblemático, e eu queria que ele deixasse esse registro. Fala, Mundano, prazer te ter de novo aqui no Vozes do Planeta, tudo bem?
Prazer, Paulina, muito massa aí poder voltar aqui, amplificar essas vozes do que a gente viu, do campo, e juntar tantas outras vozes aí que estão importantes aí para circular cada vez mais.
Boa, esse é um episódio que está falando com pessoas que foram a campo esse ano, né? Que estiveram vivenciando e presenciando, principalmente a degradação sem limite que a gente está passando pelo país e acelerada. E no seu caso, eu queria conversar que você nos contasse sobre o projeto Cinzas da Floresta, que foi em julho, né? 24 dias aí de expedição. Conta de onde surgiu a ideia, qual foi a finalidade?
Certo. Olha, surge justamente dessa explosão de queimadas e desmatamento que sempre existiu desde a invasão portuguesa e tal, em outros governos, mas especialmente nesse governo aí do Bolsonaro, teve um estímulo, né, a essa destruição. E, para mim, o que marcou muito, na verdade, foi as queimadas do Pantanal de 2020, porque teve uma tensão de mostrar todos os dias, ver o tamanho daquilo. E eu pude acompanhar, acho que muita gente pôde ver, né, queimou mais de 30%. E aí eu comecei a estudar e ver o tamanho disso, porque a gente fica longe e não tem ideia da escala, né? Então, me assustei com essa escala, tantos números, hectares queimados, e comecei a ir atrás e vi que, na verdade, é um reality show que está queimando todos os dias, até em período chuvoso, tem queimadas aí controladas, e que cada bioma é diferente, na Amazônia, enfim. Eu cansado de ver esses números, eu quis ver ao vivo, né? Sentir, porque muito desse desmatamento, das queimadas, são sempre imagens aéreas, sobrevoos, drones, e eu queria ter essa sensação, igual mais ou menos a expedição, são coisas diferentes, a expedição que eu fiz em Brumadinho ali, da lama tóxica da Vale, que eu peguei o resíduo ali da lama tóxica para pintar. Então foi essa ideia, eu falei, quero ir a campo, vivenciar e coletar as cinzas da floresta. E a ideia foi fazer pigmento com a floresta em pó para gritar para que ela fique em pé. Então, e eu não inventei nada, né? Carvão é um pigmento mais antigo da nossa humanidade, né? Os homens e mulheres da caverna pintavam com carvão ali dentro da caverna, colocavam ovos, clara, para fazer aglutinante, pintar. Então é a técnica mais antiga da humanidade de pintura. Então, fiz uns estudos aqui, vi que era viável pintar com a cinza, com carvão. Fui na meta aí de trazer aí 200 quilos aí de cinzas para pintar uma empena, né? Uma lateral de prédio no centro de São Paulo com mais de 1.000 metros quadrados. E foi tudo planejado, né? Eu me planejei para justamente na temporada do fogo, né? Que ela começa aí de agosto, setembro, tendo auge, e outubro, né? Tem esse pico. Claro que queima em todos os momentos, mas... Então a gente, junto com o André Delia, que é um cineasta aí que faz filmes investigativos ambientais, com o Súbito, com o Silvano, a gente, quatro pessoas aí, foi fazer essa expedição. Então a gente sai de São Paulo e percorre parte de quatro biomas, né? Amazônia, no sul da Amazônia, descendo ali, passando de novo no Cerrado, Pantanal, do Pantanal para o Cerrado e do Cerrado para a Mata Atlântica. E, de uma vez só, fez uma paradinha em São Paulo para deixar cinzas, para pegar a última leva de cinzas da Mata Atlântica. Porque o grande desafio, eu acho, que foi que a gente teve que fazer por terra. Né? A gente não usou avião em nenhum momento. E para entrar numa queimada, por exemplo, num bioma amazônico, as queimadas lá são com correntão, né? Elas são programadas, é um investimento caríssimo. Você derrubar uma floresta com 50 metros de altura, as árvores, derrubar, deixar elas secarem, né? Estocar as árvores. Quando tiver esse período mais seco, eles queimam. Só que isso não acontece à beira da estrada, isso acontece dentro desses megas fazendas, latifúndios, agronegócio. E acho que o mais assustador é a própria estrada, né? Porque eu tive um pouquinho a dimensão do nosso país, assim, de rodar 8, 10 horas por dia na estrada e ver essa paisagem monotemática, monocromática, que é esse... desculpa. Que é o agronegócio, né? É impressionante. Você passa horas vendo milho, vendo soja, vendo gado e não tem mais floresta e bioma perto da estrada, que é onde escoa, né? Caminhões e mais caminhões, tem lugares que só tinha gente de carro, era só caminhão. Então, e as queimadas, a gente foi primeiro na sede do IPAM, que tem o maior estúdio, o estudo mais antigo do fogo, né? Queimando áreas de controle e tal, para entender o impacto na biodiversidade, depois de 20 anos, ver o que acontece, né? Então a gente começa ali entendendo esse fogo, pela visão da Anne Alencar, uma cientista ali, trazendo dados, e foi ali que a gente aprendeu a mapear um pouco o fogo, né? Pelo radar, satélite via INPE ou via NASA, você consegue ver onde está queimando nas últimas 24 horas. Então a gente começou a mapear, porque a gente encontrou pequenos fogos na estrada e tal, mas a gente queria ir nesse simbólico. A gente achou, 6 horas de onde a gente estava, bora para lá, só que é isso, a gente teve que entrar em fazendas, né? Então foi arriscado, assim, mas com toda a segurança, a gente conseguiu adentrar e passar a porteira aí dessas boiadas, e foi aquele susto, quando a gente entrou ali, uma área gigantesca, e aquilo é um pixel. Então, de um lado, a floresta em pé linda, e do outro, ela em pó. Inclusive, só para mostrar, tem aqui ainda as cinzas, ó. Essa aqui foi cinza coletada na Amazônia. E ela é aqui, ó. Isso aqui são seres vivos queimados, né? O que sobrou. A gente, todo mundo vai virar cinza quando é queimado, quando é exposto, né? E não são só árvores, floresta. É pássaros, insetos, tudo ali vai secar, vai ser consumida pelo fogo, né? E aí fazendo tinta... Só...
Desculpa, é, você ia falar, você vai fazer, você fez a tinta, né? E era esse o papel que eu ia te perguntar agora, né? Do ativismo da arte, na verdade, né? Porque você, no começo aí da nossa conversa, falava da questão do Pantanal. A gente passou desde o ano passado e parece que as pessoas já foram se acostumando, né, com uma situação como essa, né? De perder 30% do bioma. Ou da Amazônia, da gente perder 1 milhão de árvores por dia, são coisas que parece que já estão passando assim de uma maneira, e a arte ainda consegue nos trazer, nos resgatar para a sensibilidade, para acordar, para o choque, né, Mundano?
É, concordo com você, virou, vai destruir o meio ambiente, quilômetros, quilômetros, virou paisagem. Paisagem de destruição, a gente acostumou, está normalizado, que é aceitável. Então, ó, só para mostrar um exemplo que eu fiz com a cinza, né? Esses foram os estudos. Aqui, ó, está aparecendo assim, ó. A cada ano, o Brasil queima área maior que a Inglaterra. Por ano, a gente queima. Isso foi os testes, né? Então, assim, ó, no tempo que você terminar de ler essa mensagem, 192 árvores foram cortadas no Brasil. É justamente esses dados, né? 20 árvores por segundo, e a gente está normalizando, né? E eu sempre faço esses protestos, denúncias, esse ativismo, mas dessa vez especial eu acabei conhecendo o trabalho de perto dos brigadistas, principalmente brigadistas voluntários, que são heróis e heroínas invisíveis, assim. E o que eles fazem, um grupo de brigadistas no Pantanal, na hora certa, com o material certo, uma brigada pequena, consegue reter um incêndio que queimaria milhares de quilômetros se não tiver ninguém fazendo. E o poder público, o ICMBio, não tem estrutura para todo o país, né? Ainda mais esse fogo da ganância, o fogo do ser humano, né? E foi no Cerrado que eu tive essa experiência bem de perto com os brigadistas. Eu fui combater fogo com eles, aprender, né? E para mim foi totalmente disruptivo, é um trabalho duríssimo. Você tem que andar, às vezes, horas invadindo propriedades para você chegar ali e conter para que não vá no Parque Nacional, na Chapada dos Veadeiros. E é um trabalho que você tem que levar. Você vai combater o fogo com gasolina, que é para ligar o soprador para apagar, ou levando água com bomba, ou com o abafador. É muito precário, né? E o calor do fogo é uma coisa... Tipo, eles vão apagar de madrugada, que é quando você tem o mínimo de condição. Enfim, e são super mal valorizados, isso. Então, todo esse trabalho de pesquisa foi para pintar essa empena, né? Então, a ideia até aqui é que uns estudos, isso aqui é o Vinícius Curva de Vento, um brigadista, que ele representando todos os brigadistas, foi homenageado. E esses aqui são os esboços, né, do planejamento de pintar o prédio lá de 1.000 metros quadrados, e sendo uma releitura, né, na verdade, do lavrador de café. Então, que é o trabalhador no meio, esse trabalho árduo, o homem negro que está ali fazendo esse trabalho invisível. E aqui não dá para ver muito, mas tinha essa árvore decepada, né? Que ela aparece no Portinari, que eu fiz aqui o mapa do Brasil. Enfim, nesse contexto aí que eu, pesquisando, então usei as cinzas da floresta, né, essa floresta em pó, para valorizar, homenagear os brigadistas. E foi um trabalho que me realizou muito, né, de tanto ter essa vivência em campo, poder entender um pouco mais a dimensão do fogo, a dimensão do trabalho dos brigadistas, e tentar trazer isso para a cidade cinza, que é São Paulo, e teve um impacto assim, global de mídias, mais de 400 grandes reportagens em 30 línguas, sei lá, ficou 3 minutos no Jornal Nacional, uma baita reportagem.
E a obra está lá ainda, né? É isso que é importante, ela está permanente, né? É uma exposição permanente, né?
Nossa, isso é fantástico, porque às vezes a gente faz investimento, faz um impacto grande, fazer um filme, uma coisa, mas que passa, né? Fica um legado de quem assistiu. Mas é impressionante estar lá todo dia para milhares de pessoas. Todo dia alguém me marca colocando que vê, sentiu. Já foi para as escolas, né? Muitos professores e professoras falando de queimadas, falando de Amazônia, falando de brigadistas, falando de Portinari, de grafite, né? Então, esse artivismo mesmo chegou já nas escolas. E, putz, para a família de brigadistas, que às vezes não entendem o trabalho, viram, se sentiram representados, homenageados, teve uma repercussão muito positiva. Eu já imaginava que seria uma potência, mas me surpreendeu, assim, foi emocionante o processo. A pintura está lá, a gente adicionou um verniz à base de água, fosco.
Ela está em que bairro de São Paulo, capital?
Ela fica no centro, exatamente em frente à tradicional e popular Rua 25 de Março. Então é uma arte democrática, acessível ao povo, gratuita para ver, que dá para você ver do ônibus, do carro, mas o pedestre é o privilegiado, porque tem uma passarela que vai bem de frente. E é isso, ela rodou também muito pela internet, fazendo essas matérias. Foi justo após esse pico do fogo, das queimadas, e entrando na semana da COP26. Então teve uma repercussão, uma ligação bem interessante. E quem te viu, né? Aquele blá, blá, blá de sempre.
Exato. Foi uma oportunidade agora, da gente poder trazer uma abordagem diferente para o maior número de pessoas, né? Ou seja, não para dentro da editoria Clima ou as mesmas histórias de sempre, mas sim o que está acontecendo no próprio território brasileiro, sucessivamente, né? E através da história de um personagem, de dois personagens, né? Porque tem também todo trazer a história. Eu vi muito, né, do, acho que foi o neto do Portinari, né, também se
filho
engajando.
Dele, João filho, Portinari.
O João Portinari se engajando, o MASP, né, também ali participando de alguma maneira, né, de trazer em diferentes frentes, né, tanto para o povo das artes a questão do ativismo, quanto para o ativismo trazer as artes, né? Então acho que foi uma repercussão bastante importante, né, Mondano?
Sim, eu acho que essa pluralidade é o que é muito legal. Tinha editorias, claro, ambientais, entrou em pautas de COP26, mas entrou na parte de arte, programas de arte. Isso circulou muito, né? E acho que impacta também em outros artistas, né? Artistas que vieram me falar. E outra, agora a gente fez um kit de cinzas para mandar para mais artistas. Eu tenho sempre isso, eu não quero ficar eu com as cinzas. Eu tenho algumas cinzas aqui, eu montei dezenas de kits, estou enviando para vários artistas, junto com como fazer sua própria tinta. E aguardando, curioso, né, já estão começando a receber novas artes. Então, outros artistas amplificando essas vozes, né? E acaba sendo, deixando os artistas mais instigados. Eu tive depoimento de alguns que fazer coisas mais ambiciosas, porque do desafio, tamanho que a gente tem local, né, de problemas, desafios locais e globais, né, como a emergência climática, racismo estrutural, educação, enfim, saúde. A gente tem tantos desafios gigantescos que a gente precisa de todas as ferramentas. E a arte, sem dúvidas, é uma delas e muito importante, né? E aliada com esse artivismo, eu acho que a gente consegue bater de uma outra forma. Então, tornou um pouco mais... um pouco a dimensão é diferente. Inclusive, que a obra não acabou, né? A gente vai estar preparando aí o André Delia, um documentário. Então, a gente vai mostrar como foi essa expedição, esse pé na estrada aí, muita entrevista com brigadistas. Enfim, acho que a gente... Isso deve... Vim para o ano que vem, aí, na próxima temporada do Fogo, a gente trazer esse documentário para ter outras vozes, porque, infelizmente, Paulino, é cíclico, né? Isso tudo vai acontecer ano que vem de novo, como aconteceu ano passado, e a gente segue batendo esses recordes. Então,
eu estava em 2019, quando começaram começou a crescer em proporção, né, os incêndios no Pantanal. Eu estava lá em 2019 e já teve uma perda considerável de biodiversidade. Em 2020 nem se fala, e esse ano, então, o que mais se relatava era a ferocidade do fogo, né, a violência do fogo, cada vez mais intensa. Tem uma coisa, outra coisa bem legal e importante que vocês fizeram, que foi criar umas redes sociais dos Cinzas da Floresta, justamente para ir narrando ali por etapas, né, e até o resultado que vem sendo produzido, né, Mundano?
Sim, a gente conseguiu passar pelas redes sociais com um super delay de segurança, né? Então, quando eu comecei a postar, que eu estava indo, eu já estava quase voltando, né? Mas as pessoas acompanharam essa expedição, essa descoberta, os perrengues e tal, o que fez elas se conectarem, até entender o que eu ia fazer e virar o prédio. Então, é muito legal. E a rede do Cis da Floresta não é um portal de queimadas, na verdade, é quase uma exposição, um acervo dessa história, e que agora vai ganhar mais arte de dezenas de artistas. E espero que a gente consiga, né, impactar cada vez mais gente. E aí a sequência vira o filme, mas é muito importante. Acho que o trabalho das redes, enfim, a parada viralizou de um jeito muito interessante, né?
Não, eu acho que dentro dessa história da democratização da arte, né, como você colocou, onde está essa arte no centro de São Paulo, tem a questão também das redes sociais, né? Ou seja, não necessariamente as pessoas que viram ou leram a reportagem, mas estão seguindo pelas redes sociais quando, né, a gente sabe que hoje, pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, se acessa muito mais gente que não necessariamente estão consumindo a informação da mídia tradicional. Então, é super importante que vocês tenham feito isso.
Sim, não é, essencial, e vem de uma forma diferente, né? Acho que a arte toca as pessoas de um outro jeito, e acho que é super pertinente aqui, a gente está chegando aí em 22, o ano aí dos 100 anos da arte moderna, bicentenário de independência, né? Então, esse meio, talvez, pós-Covid aí, que é uma coisa que vai ter uma intensidade, eu acho, né? Então, e mobilizar mais pessoas, mostrar que um grande case de artivismo, assim, que a gente consegue criar impacto pela arte.
Bom, eu te espero, então, Mundano, no ano que vem, em 2022, trazendo mais artivismo, mais pontos para a gente puxar e sacudir realmente, e aumentar cada vez mais a nossa participação enquanto sociedade ativa em cobrar poder público, em cobrar respostas, em a gente se sacudir e não se conformar, principalmente. Muito obrigada.
Muito obrigado. É inaceitável isso que a gente vive, colocar em metas. Ah, daqui 10 anos a gente vai zerar o desmatamento. São áreas enormes por segundo. Tudo online, no satélite, acontecendo. Então, acredito que a sociedade civil no Brasil é a única que pode fazer uma pressão para parar isso. Então, se a gente ficar sentado, não vai ter floresta em pé, só em pó. Então, muito obrigado aí. Vamos repercutir essas vozes aí que estão precisando ser amplificadas mesmo.
Valeu. E você, ouvinte, fica aí na sintonia do podcast, porque já já a gente vai falar, vamos voar de novo para a Amazônia, a gente vai falar com a Maria Fernanda Ribeiro, ela vai trazer as notícias de campo, só que dessa vez do garimpo. Obrigada, Mundano!
Valeu, Paulina!
Vozes do Planeta.
Muito bem, para dar início a este episódio já quase no finalzinho do ano, quase num episódio 200, eu tenho o prazer de trazer uma das convidadas para este episódio, que é basicamente assim, eu vi e vivi. Eu, né, nesse período tão difícil que é um segundo ano pandêmico, a gente começando a ir para o campo, muita coisa está acontecendo em campo. Então, eu convidei novamente, é mais uma vez um prazer receber de novo, a Maria Fernanda Ribeiro, repórter, e ela vai contar para a gente sobre uma série especial de reportagens que ela participou e foi publicada este ano, da Amazônia Real e da Repórter Brasil. Maria Fernanda, um prazer te receber novamente aqui no Vozes do Planeta.
Boa tarde, Paulina. Prazer é todo meu, ainda aí no episódio de número 200, né? Que sucesso! Muito feliz de estar aqui de novo conversando com você e com todo mundo que está ouvindo.
Muito bem, a Maria Fernanda, vocês vão lembrar que ela, juntamente com a Nádia Pontes, nos trouxe um relato muito importante de uma reunião das mulheres no Xingu. E dessa vez eu queria, te convidei, Fernanda, para a gente ouvir sobre os relatos da série de reportagens Ouro do Sangue e Yanomami, uma série de 7 reportagens especiais que conta, né, a cadeia de extração ilegal do ouro. A gente viu em novembro deste ano, o mundo se alertou com a história daquela monte de balsa, né, e chamando a atenção esse alarme, mas na verdade o povo Yanomami já está há muito tempo avisando da invasão do seu território por conta do garimpo ilegal, né? Queria que você falasse quais foram as pautas que você pegou dentro dessa série de reportagens e para onde você foi, o que, que você pôde vivenciar e ver.
Vamos lá. Essa série, né, antes de começar com a minha parte, ela é uma série que contou com um time de jornalistas aí da Amazônia Real e da Repórter Brasil, né, que são agências de jornalismo independente. Então a gente se uniu para conseguir somar aí o que melhor cada uma das agências tem, né, para surtir aí, porque é isso. O ouro, a invasão, a história do garimpo está sendo alertada há muito tempo, né? Não é de hoje. Sabemos que nesse atual governo as coisas estão mais explícitas, né? As pessoas não estão com medo e estão achando que é isso mesmo, mas o garimpo sempre foi uma questão aí nas terras indígenas e com os Yanomami principalmente, né? Os Yanomami já foram vítimas de um massacre por causa dessa corrida de ouro. Então, dessa vez, a gente resolveu fazer essa união, né, aí com a Kátia Brasil, que é a nossa grande editora da Amazônia Real, e foi a primeira viagem em campo que eu fiz na pandemia. Até então, eu estava quietinha, e aí surgiu esse momento, e a minha parte ficou com um sobrevoo da terra indígena. Eu escrevi, foram dessa série dois textos, um sobrevoo, sobre, né, na terra indígena Yanomami, outro que foi a Rua do Ouro, em Boa Vista, que é onde já tem várias investigações, inclusive da Polícia Federal, que é onde esse ouro é esquentado, sai da terra indígena e passa pela Rua do Ouro. Então, eu fiquei lá em Boa Vista essa semana, trabalhando com essas duas histórias. O sobrevoo, o que me marcou muito assim foi que, antes de sobrevoar, eu conversei com o Davi Kopenawa, né, que é essa grande liderança, conhecida nacionalmente e internacionalmente. E ele falei, Davi, o que, que eu vou enxergar lá de cima? O que, que eu vou ver lá de cima? E ele falou, você vai ver que eu não estou mentindo e que tudo que eu estou dizendo é verdade, a nossa terra está completamente invadida. E a partir do momento que você começa, né, o sobrevoo sai ali de Boa Vista, depois de um tempo a gente adentra a terra indígena Yanomami, já começa, e assim, é assustador, né, é bem assustador, porque assim, entrando na terra indígena você já começa a ver os primeiros aviões dos garimpeiros, e quando eu falo no plural, é plural mesmo, né, não tem um ou dois, a gente vê dezenas. E a gente também vê os helicópteros, a gente também vê as pistas clandestinas. O nosso avião, ele chegou a ser interceptado por um avião dos garimpeiros. Eles começaram a sobrevoar em volta da gente, assim, e passaram um rádio, inclusive, para o piloto, perguntando quem eram as pessoas que estavam no avião.
Quantos dias de sobrevoo vocês fizeram?
O sobrevoo foi um dia. Um dia, tá. Foram umas 4 horas, assim, de sobrevoo, que a gente pegou...
Tenso, hein?
Foi super, assim, e com os Yanomami a gente pegou os principais pontos, né, então, assim, onde a gente deve sobrevoar, e eles indicaram pra gente os pontos onde, assim, o rastro de destruição é enorme, e que tem, sei lá, 25 mil garimpeiros ali. Há controvérsias nesse número. Tem gente que fala 25, tem gente que fala 40. Para menos, ninguém fala. Então, a gente pegou esses pontos e sobrevoamos. E aí, por exemplo, tinha alguns pontos ali que, né, que eles indicaram que a gente sobrevoava, aí talvez o fotógrafo, ah, será que dá para sobrevoar mais baixo? Dá para se aproximar mais? E o piloto, ó, aqui não, aqui a gente corre risco de tomar tiro de garimpeiro, melhor a gente ir embora. Então, assim, a gente fez tudo com muita segurança, né, com muita... A gente estudou muito os locais, o piloto era um piloto que conhecia também bem a área, para que a nossa segurança também fosse preservada. Né? Mas, assim, a gente conseguiu ver tudo. Tudo que está sendo dito, a gente viu. As balsas de garimpo, os garimpeiros trabalhando, os aviões, o helicóptero, pista clandestina. Tudo, tudo. E o rastro mesmo, que foi o que mais me chamou a atenção e que me entristeceu demais, que é o rastro de destruição que o garimpo deixa. É muito triste.
Que são aquelas imagens, né, que a gente vê, as imagens do Bruno Kelly, o fotógrafo, né, que teve com, contigo, são aquelas imagens da mata rasgada, né, daquelas feridas, daquelas cicatrizes que ficam, aquele rio escorrendo. A gente está falando de o povo Yanomami arredonda, né, para 20 mil, mas na reportagem vocês estão falando de 26 mil garimpeiros já, né, que, ilegais, que estão dentro do território Yanomami, é isso, né?
Sim, e esse número foi passado, inclusive, por um antigo garimpeiro, que foi um dos primeiros, que ali na década de 80, que chamou as pessoas para o garimpo na terra ilegal, e ele disse que ele não está mais trabalhando nisso, mas ele concedeu uma entrevista para a Kátia, e ele fala em 26 mil pessoas.
E aí, com todo o impacto que isso traz, né? Antes da gente de falar sobre como é que a gente, né, as pessoas consumidores se conectam com toda essa tragédia, né, que é o caso, né, da venda do ouro ilegal, né, e vai se esquentando para várias partes, né, que é a outra parte da sua reportagem, falar sobre, sobre essa invasão, né, ou seja, a gente está falando de estradas, a gente não está falando só do ato em si, do garimpo em si, né, da contaminação das águas, a gente está falando de abertura de estradas, abertura de pistas de pouso irregulares, a gente está falando de uma degradação do território muito maior, né, de violência em campo. Que outras coisas chegam junto com o garimpo ilegal, Maria Fernanda?
Sim, a gente está falando de uma... Né, de uma ação que é escancarada, né? Então, assim, a gente tem muitos, a questão do garimpo traz muitas consequências. Então, por exemplo, a contaminação do rio, não é só a contaminação do rio onde o garimpo está acontecendo. Não é ali, é, né? O garimpo se expande muito, né? Por muitos quilômetros, é uma área muito, muito grande. Então, está só garimpando aqui. Não é só aqui. Né? A degradação, ela vai além. Então, pode chegar nas nascentes. A gente está falando de crianças que já estão nascendo com problemas, né, de subnutrição, de atrapalha a cultura, atrapalha a segurança, atrapalha a saúde, interfere em tudo isso, né, em todo um esquema de vida e cultural que já está ali, o garimpo interfere nisso tudo. Né, então, a gente tá, e tem assim, aí tira, porque assim, tirou o ouro lá e aí, né? Então assim, o ouro sai de lá, o ouro vai para algum lugar, porque o ouro não é possível rastrear, né? Então também as grandes lojas estão se colocando nesse lugar aí de que, ah, não sei de onde veio. Porque a gente não tem essa cadeia de DNA. A gente também está falando, né, voltando um pouco da violência, então, porque assim, já existe, né, algumas investigações que levam que são facções, né, o narco-garimpo, já dentro das terras indígenas. Então, são pessoas fortemente armadas, que estão ali, são pessoas que já atiraram nas comunidades dos Yanomami. Então, quando a gente... São pessoas que estão próximas dos índios isolados, que são essas pessoas que vivem e dependem completamente da floresta. Então, o negócio começa aqui, e ele vai se expandindo de tal maneira até chegar na aliança de alguém, até chegar no brinco de alguém. Então, assim, acho que a pergunta, né, é essa, assim, que a gente que está de fora faz. É esse ouro que você quer usar? Você já parou para pensar nisso?
Esse é um caminho muito importante, né, que você fez, que é essa segunda parte, né, da sua reportagem, que é, como eu falei, né, antes, se conecta com os consumidores. Ou seja, né, acho que até a própria Amazônia Real, há um tempo atrás, alguns anos atrás, tinha feito uma grande matéria mostrando de algumas lojas da Avenida Paulista, em São Paulo, que era onde chegava esse ouro que não era rastreado, proveniente de territórios indígenas, né? Como é que você fez esse fio? Ou seja, qual que é essa conexão, então, que existe a partir dessa loja ou dessas lojas em Boa Vista? Existe uma compra de outras e aí vai se perdendo esse fio?
Essa parte das investigações, quem foi a fundo mesmo foi a Repórter Brasil, os dois repórteres, que são repórteres especialistas, né, nos dados, e aí eles são inquéritos da Polícia Federal, e que aí mostrava esse lastro, né, entre a, por isso que a gente fala ali da Gangster na reportagem, né, e que a alegação é que é essa, a gente não sabe de onde vem. Na minha apuração, o que, que eu fiz? Eu peguei esses nomes que a Polícia Federal, de lojas na Rua do Ouro, em Boa Vista, que ela já tinha levantado, e fui atrás nessas lojas para ver que tipo de comércio era aquele, né? Pensando que todo ouro do estado de Roraima, todo ouro é ilegal. Não existe nada legalizado, nada liberado. Então, assim, como é que esse ouro está chegando ali? Quem que são essas pessoas que estão vendendo ouro, né? E nessa parte que foi a que eu investiguei, né, que eu posso falar com mais propriedade, a Rua do Ouro, por exemplo, está, sei lá, 2 quarteirões da Assembleia Legislativa, não é um lugar escondido, mas é um lugar completamente hostil, é um lugar onde se tem poucas vitrines, é um lugar onde tem muitas seguranças e onde tudo isso é muito legalizado. Então, eu entrei nas lojas e fui ali meio checando como é que estava o ambiente. E aí, foi nesse momento que eu fiz um flagrante, que foi uma loja que eu entrei e duas pessoas ali entraram oferecendo o ouro do garimpo. E uma delas era uma funcionária da SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Né? Eu sei que ela era funcionária da SESAI porque ela estava ali com a máscara identificada. E ela perguntou se comprava ouro de garimpo pro dono da loja. Os dois perguntaram, primeiro entrou esse homem, perguntou para ele, você compra ouro de garimpo? E ele falou, compro. Aí depois ela entrou, e eu lembro que era um ambiente super hostil, assim, e, né, no auge da pandemia, as pessoas ali sem máscara, eu entrei na loja, ele trancou a porta. Então, estava tudo meio assim, até que ponto eu devo ficar, até que momento eu devo ficar aqui, que horas, né, compreendendo ali o momento da minha saída. E nisso ela chegou. Quando ela chegou e eu vi a máscara da SESAI, por alguns instantes eu me senti, ai, uma pessoa assim, me identifiquei. Do meu universo, ah, que bom. E aí nisso ela já falou, você compra ouro de garimpo? Né? E aí ele falou, eu já falei que eu compro tudo. E como ela estava com a máscara da SESAI, me chamou muito a atenção. Então, aí, a partir disso, eu fui buscar quem era ela.
E ela era uma funcionária.
Uma funcionária que tinha acabado, inclusive, de voltar do território Yanomami. Com muitas fotos e tal. E depois, buscando, investigando, a gente descobriu que ela já tinha sido denunciada pelo próprio Conselho de Saúde Indígena Yanomami. Antes da reportagem, porque ela teria pegado carona no avião de garimpeiro, ela usava a internet dos garimpeiros e também já tinha aquela denúncia da troca de vacina, né? Troca de vacina por ouro dentro do território. E, na verdade, o que eu sinto, assim, é que, por mais que se fale, quando é que os resultados vão chegar? Porque você já tem nome, você sabe onde você sobrevoa, você sabe onde estão as pistas, você sabe o número dos aviões, você sabe de onde eles partem, você sabe. As pessoas sabem. Então, assim, tá falando para quem?
Exato. A gente conversou também aqui com o Davi Kopenawa, foi bem no período das grandes manifestações, né, contra o marco temporal, principalmente, né, que houve em Brasília. Mas, com relação especificamente ao garimpo, né, tem uma série de entrevistas que você fez com ele. O que você acha, o que você pensa, o que você ouviu do grande líder Yanomami, grande xamã, sobre isso, né? Porque a vida do Davi tem sido denunciar isso. E a situação só se agrava, né?
A vida dele é muitas décadas, né? Eu estive recentemente com ele e ele até me mostrou uma foto, assim, no celular dele bem jovem, falando, olha aqui, desde essa época aqui. O Davi é uma grande inspiração. O Davi sempre enche meu coração quando eu ouço o Davi falar. Porque o Davi, além de tudo, tem uma fala inspiradora e animadora. Quando a gente está aqui cansado, exausto, caído, achando que não tem solução, o Davi acha que tem. E por que o Davi acha que tem? Porque ele tem certeza e ele sabe, não é que ele tem certeza, ele sabe, né, que a floresta, que o Mama, que é o grande Deus, está do lado deles. E que são muitos, né? A floresta é enorme, e que assim, os Yanomami em relação aos garimpeiros são poucos, mas em relação ao Mama, em relação à floresta, não. Então, o Davi sempre com essa fala de que é preciso lutar de maneira feliz. Eu perguntei para ele, Davi, você está cansado? Você não está cansado? Porque assim, né? A gente se perguntam para a gente fala, nossa, estou exausta, nossa, não aguento mais. Davi, você está cansado? Ele, cansado? Eu não. Eu não estou cansado. Eu vou fazer isso até o fim, porque o Mama está com a gente. Então, e ele também tem as falas e as histórias com os outros xamãs, com os pajés, como é que eles se reúnem para fazer esse trabalho. Então, quando eu estou com o Davi, eu fico muito, muito inspirada. E assim, eu gostaria muito que todas as pessoas deste país, pelo menos, tivessem a grande chance de ouvir o que Davi tem a dizer. Né? De coração aberto, assim. E ele porque é isso, assim, ele tem toda essa convicção e ele, além dele tocar os nossos corações, ele também nos ajuda a fazer parte dessa luta.
Perfeito! Hoje ouvimos aqui um rápido relato, né, da Maria Fernanda Ribeiro, repórter, jornalista. Ela integrou essa equipe de jornalistas que fizeram Ouro do Sangue Yanomami, uma série de 7 reportagens especiais que você encontra pela Amazônia Real e também pelo Repórter Brasil. E eu queria muito te agradecer e que bom que a gente encerrou essa nossa conversa trazendo justamente a mensagem do Davi, né, que é realmente isso, a gente tem que continuar e, se possível, continuar com alegria de estar vivo, né, e de estar lutando ainda.
Isso aí, alegria na luta.
Alegria na luta. Obrigada, Fernanda, por esse relato e por estar aqui nos diálogos finais aqui do Vozes do Planeta.
Obrigada a você, Paulina. Foi um prazer enorme estar aqui com você nesse finalzinho de ano. Muito bom.
Vozes do Planeta.
Este foi o episódio quase no finalzinho, quase chegando no 200 do Vozes do Planeta. Logo mais a gente vai ter Eliane Brum no episódio 200, então te convido a continuar na escuta, certo? E mande suas sugestões de quem você quer ouvir aqui no podcast. A edição, produção e apresentação do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Nós temos na edição e produção o André Cazé e no apoio sempre a Compasso Colab. A gente volta a se falar no próximo. Tchau!
Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.